Estamos de volta aqui com o programa Voz da Mulher, pela Rádio Universitária. Hoje um programa especial com participação de representantes do Movimento de Mulheres de Goiás, estudantes e pessoas convidadas, queridas nossas aqui. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Davidson, que está nos ouvindo, e mandou um abraço, um grande abraço aqui para a Michele. A Maria Aparecida, um grande abraço para vocês, mulheres guerreiras. A Roberta Vilela, bom dia, Lúcia Rincon e Michele, duas queridas. E também a Luciana Santana, que mandou um bom dia, um grande abraço para a gente aqui. Vocês podem participar, vocês que estão nos ouvindo pelo site www.radio.fg.br, pela nossa fanpage, nós estamos também fazendo uma live, Mulheres na Comunicação, ou também pode ligar no 3521, 1939, é isso mesmo? 1939. E agora nós estamos indo para o terceiro bloco, e nesse bloco eu tenho o prazer de ter aqui na mesa a Cida Alves, nossa parça da Associação Mulheres na Comunicação. Bom dia, Cida.
Bom dia, Geralda. Bom dia a todas que estão nesse auditório. E um bom dia especial, Devinda. Ela é muito querida, é minha mestra. Estou sobre a sua sombra e uma grande gratidão.
Maravilha. E um grande, um bom dia assim, para a Aldevina, que fazia um tempo que eu não via. Tudo bem, Aldevina?
Tudo bem. Bom dia a todas, a todos. Para mim é um prazer, e eu falava ali antes, que é um pouco de um retorno, né? Estive alguns anos em Salvador, estou retornando. Então, é um grande prazer estar aqui neste coletivo, nesse momento, principalmente falando de memórias, né, de histórias.
Exatamente.
Eu gostaria de agradecer o convite.
E a Aldevina vai aqui conversar com a gente sobre a experiência do Programa Interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica, o PIMEP, né? Esse é o programa do PIMEP. É com você, Cida.
Aldevina, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de dizer que, além da Aldevina ser uma referência para mim como feminista, também como profissional da saúde. Nós somos do movimento pelo SUS, da reforma sanitária, então é uma grande referência. E ela vem de um grupo muito importante na saúde, que é o Transes do Corpo, que tem todo um trabalho de orientação à saúde da mulher, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Isso nunca foi esquecido por nós. Eliane está aqui. E eu sou da rede de atenção a crianças, adolescentes, mulheres e idosos em situação de violência. E o grupo Transes do Corpo, em especial a Rurani, não sei se ela está nos assistindo, compõe essa história, e nós temos uma grande gratidão, porque ela fez com que essa rede já começasse integrada entre a defesa de direitos de criança e adolescente com a defesa de mulheres. Aldevina, eu vou fazer uma pergunta, tá?
Deixa eu só colocar o óculos, que não tem jeito mais.
Bem, Aldevina, o movimento feminista tem sido o principal segmento social de resistência a as forças reacionárias no mundo. As mulheres têm mobilizado multidões em várias partes do mundo. Temos o exemplo das grandes manifestações de mulheres estadunidenses, como Me Too, as argentinas, com Ninguna Menos. E o Brasil, nós tivemos um grande fenômeno, que foi o Ele Não. Em sua análise, por que isso se dá na atual conjuntura nacional e mundial?
Que pergunta difícil, hein? Mas, antes dessa pergunta, eu preciso dizer algo. Atualmente, eu não estou no PIMEP, então, eu falo aqui em nome do Oficina Mulher, um grupo autônomo, e eu acho muito legal as confusões que nós fazemos dos grupos dos anos 80 e 90, porque, como nós tínhamos atuações muito próximas e estávamos bastante vinculadas às políticas públicas, particularmente do programa, da implantação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e várias de nós, que criamos grupos naquele momento histórico, nos anos 80 e 90, nós atuávamos juntas. E isso tem, às vezes, provoca algumas confusões. Apesar do meu respeito, do meu carinho, eu nunca participei efetivamente do Transas do Corpo. Eu faço parte de um grupo feminista chamado Oficina Mulher. E o que esse grupo tem a ver com o PIMEP? como a maioria dos programas de estudos das universidades brasileiras, eles surgiram a partir da militância feminista e vinculados a grupos feministas. Quando nós fomos criar o Programa Interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisas na PUC, foi uma proposta do grupo Oficina Mulher. Naquele momento histórico, eu era professora da PUC, a Zezé chegava do México com mestrado na área da mulher, a Angelita atuava no Sintego, na CUT, naquele momento, a Joana Dark atuava no movimento popular também, e a Chica, fotógrafa, que todos nós conhecemos, trabalhava também dentro dos movimentos sociais, e a Gorete, naquele momento histórico. Éramos nós. Sempre com apoio da Rurani, que era do Transas do Corpo. Então, nós do Oficina consideramos a Rurani como nossa sócia integrante, apesar que, oficialmente, ela nunca tenha sido da Oficina Mulher. Bom, mas, voltando para o PIMEP, não me esqueci da sua pergunta. Eu acho que, do ponto de vista histórico, é legal a gente resgatar essas coisas. Claro. Porque o feminismo, ele, nesse momento histórico, dos anos 60, 70, 80 e 90, ele é uma retomada que traz características muito importantes ao movimento da forma como conhecemos hoje. E uma das vertentes é a questão das teorias feministas, que surgiram e resistem porque estão acopladas com as lutas das mulheres, porque faz parte, ele nasce desse cotidiano. Como foi dito antes, é das conversas entre as mulheres. E é legal a gente lembrar lá Simone de Beauvoir, na década de 40, quando ela dizia dessa questão da importância do pessoal. Eu, enquanto mulher, isso também já foi dito antes, né? A minha mudança, ela passa pela minha mudança enquanto pessoa, enquanto mulher. Isso é muito difícil para as mulheres, principalmente nós, que estamos nos movimentos sociais geral, por conta da invisibilidade, né? As questões que nos atingem, particularmente esse jeito de ser mulher que nos inviabiliza, eu vou trazer para o PIMEP de novo. Eu Sim. me lembrei muito, quando fizeram aquela pergunta aqui antes, da participação dos homens. Quando nós criamos o PIMEP, eu me lembro de um evento grande que fizemos na PUC, e nós proibimos a entrada dos homens. Companheiros queridos queriam entrar e nós falamos, não entram. Por que não entrava naquele momento histórico? Porque a gente queria garantir que as mulheres tivessem direito de fala. É claro que a gente não conseguiu segurar isso por muito tempo, mas, naquele evento, a gente conseguiu. E foi maravilhoso, porque uma coisa é eu pegar um microfone e falar, me permitir errar, me permitir aprender entre companheiras. Outra coisa é fazer isso com os homens que já têm o hábito de usar o microfone. Naquele momento histórico, isso era muito forte. E ainda é para muitas mulheres. Então, eu me lembro, essa era uma discussão imensa nos encontros feministas nacionais. Há mulheres que achavam que os homens tinham que estar lá, que tinham poder de fala, e não sei o quê. Mas o exercício da mulher aprender a falar, defender suas ideias, isso a gente não nasce, a gente aprende. E o espaço de mulher é para isso. Por isso que eu penso que esse programa é muito importante, porque ele traz essas questões. Voltando para a pergunta, ainda antes, eu preciso falar algo do PIMEP. Então, o PIMEP, ele surge dentro da PUC com uma característica que tem a ver com as características do conhecimento feminista, da produção científica feminista, que é a ideia de ele não está ligado a um único, a uma única área do conhecimento. Então, nós fizemos um processo de criação que eu achei muito lindo, que tem a ver com essa ideia, que é a ideia assim, nós fomos, a Lúcia se lembra disso, na época ela era do HGS, nós fomos aos vários departamentos da PUC perguntando se aquela área do conhecimento gostaria de participar do PIMEP. E isso foi um processo que, para mim, foi muito interessante, porque, por exemplo, a área de história, a área de serviço social, a área da saúde, foram pessoas que foram compondo o PIMEP no sentido de buscar um conhecimento que seja um conhecimento do interesse das mulheres. Eu já vou passar agora para dizer que o PIMEP, na sua trajetória, fez várias pesquisas então, sobre essa questão, que tem a ver com este momento histórico que você falava, que você me perguntou sobre os movimentos sociais, né? Por que, que na atual conjuntura nacional e mundial são necessários têm acontecido manifestações públicas? Eu penso que nós conseguimos, no Brasil e no mundo, alguns avanços inquestionáveis nas últimas décadas. Mas, com certeza, temos muito a conseguir e temos muitas possibilidades de perdermos direitos. Muitas possibilidades. Então, quando nós falamos, por exemplo, a luta pelo aborto no Brasil, nós nunca conseguimos conquistar isso. E o pouco que conseguimos no Brasil, hoje, querem nos retirar esse direito. Imaginem uma pessoa que foi estuprada não ter o direito de fazer o aborto. Que é isso? Como é que essa mulher se sente? Como é que isso acontece? Isso é uma luta das mulheres. É claro que não é só isso. Por que, que a violência, outros tipos de violência, como já foi dito aqui, né, é inexplicável do ponto de vista da racionalidade, do ponto de vista da humanidade, que mulheres negras morrem mais do que mulheres brancas. Aliás, é inexplicável que mulheres brancas, qualquer mulher, morra por questões de violência. E nós vivemos isso no Brasil e no mundo, hoje, com esse avanço do fascismo muito grande. Eu penso que isso é muito importante a gente entender. O momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, Cida, é um momento que exige posicionamentos pessoais e coletivos. Então, o Ele Não foi um movimento muito importante no Brasil, assim como o movimento das mulheres tem sido muito resistente nos Estados Unidos, em função das políticas que estão sendo preconizadas lá. Agora, é legal a gente pensar também nos avanços. A gente tem tido movimentos lindíssimos indo às ruas, na América do Sul, na Argentina, aqui no Brasil ele não foi lindo, outros momentos históricos que, às vezes, não tão massivos, mas o nosso resistente, 8 de março. Desculpe, me estendi muito.
Cida, agora as considerações finais. É que a Aldevina ela fez uma explanação, não é? A verdadeira mestre mesmo. Tem perguntas? Vamos lá. De novo. Não, agora vamos lá? Está funcionando? Mas, assim, de maneira extremamente didática e clara a sua fala. É importante para a gente entender esse processo, né, de construção. Oi. E da história do próprio PIMEP e do movimento de mulheres. Vamos lá, Thalita.
Eu queria que você falasse um pouco, assim, muito nessa perspectiva do trans e tudo, né? É um pouco sobre essa questão do momento político, né, que a gente está vivendo enquanto mulheres, é um momento para nos adoecer, né, deixar a gente pinel da cabeça. Eu queria que você falasse um pouco sobre, nessa perspectiva história, um pouco sobre autocuidado, um pouco sobre qual olhar que a gente tem que ter para nós mulheres. Para evitar, para a gente não adoecer, para a gente não desistir desses espaços, para a gente não desistir de nós. Porque o que a gente está vivendo, né, eu brinco muito assim, até para a minha geração, que ainda viveu no Brasil, eu cresci num Brasil relativamente melhor, e vendo agora a gente fica, meu Deus, acordei, qual o direito que eu perdi? E eu queria que você falasse um pouco isso, assim, nessa perspectiva de autocuidado. De
eu queria complementar.
Se cuidar na luta, sabe?
Eu acho que, além do autocuidado, nós temos hoje duas mulheres, tá? Uma grande pesquisadora, que é a Débora Diniz, e a nossa filósofa foi candidata, que estão exiladas em função das ameaças, a gravidade das ameaças de grupos neofascistas que são fomentados dentro da rede social. Além do feminicídio real, nós temos mulheres sendo exiladas pelas ameaças virtuais.
Márcia Tiburi. Né?
Isso, Márcia Tiburi. Eu gostaria que você, no bojo dessa questão que a Thalita traz, também comentasse.
Para você, um minuto.
Ok. Não sei o que eu faço em um minuto, mas vamos lá. Eu penso que é importante, denunciando, inclusive, ontem uma companheira da luta pelas barragens foi morta pela sua luta, ela e a família foram trucidadas. Isso tem acontecido de uma forma cruel. Quer dizer, outras palavras me vêm à cabeça. Mas qual a possibilidade que eu penso? Eu acho que é a ideia do individual e do coletivo. Eu nunca consigo pensar o feminismo só pensando no coletivo e esquecendo o individual. Eu penso que aquilo que você disse aqui, a acolhida, a luta, a conversa, o apoio, a presença, eu acho que isso é importante. Mas são importantes as lutas coletivas. É importante a gente ir à rua hoje. É importante a gente se mobilizar, que seja uma, duas, três, quatro, cinco. Acabou, ok. Está escrito ali, gente.
Gente, eu quero agradecer. Terminou? Acabou. Eu quero agradecer demais a presença aqui da Aldevina, e também uma salva de palmas para ela, não é?
Deixa eu só falar uma coisa.
Sim, sim.
Eu queria aproveitar para lembrar de duas mulheres, relembrar de duas mulheres que, para mim, são fundamentais. A Rurani, que já foi dito, mas eu queria falar de novo. Eu amo a Soninha também. Mas eu queria também falar da Albineia.
Albineia. Uma salva de palmas.
São três mulheres que, para mim, são referências e contam muito. Tem um monte de outras, mas hoje eu gostaria de falar dessas três e desejar tudo de bom para todas nós.
Tem jeito. Esse programa a gente emociona mesmo, né? São muitas histórias, muitas mulheres valentes que estiveram e estão nesse espaço, né, incansáveis na luta.